Estudos recentes apontam o brasileiro com a maior taxa de ansiedade no mundo, o segundo mais estressado e ainda está entre os mais depressivos. Para a professora Aline Campos, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, estes transtornos mudam nossa percepção de vida, afetam o nosso cérebro e a forma como nos relacionamos com as pessoas. E também a nossa autoconfiança, o entusiasmo e as expectativas em uma tarefa ou trabalho. Entre outros problemas, fazem com que as nossas defesas imunológicas baixem. Mas o que diferencia esses três transtornos? Quais são os sintomas, a relação entre eles e como preveni-los? Foi isso que conversamos com a professora Aline.
Estresse é uma coisa que a gente vive todos os dias e nós somos expostos todo o tempo. Acontece que para algumas pessoas o estresse ele vai ser vivenciado de uma outra maneira. E essa vivência da pessoa, ou como ela vai interpretar esse estresse, juntamente com fatores ambientais e fatores genéticos, pode e é um risco, um fator de risco para o desenvolvimento de depressão e alguns transtornos de ansiedade. A ansiedade, ela é um transtorno grave, que é classificado em diversos sintomas, mas praticamente o que diz é uma coisa relacionada ao futuro. Então, a pessoa, ela sempre está receosa em alguma coisa que pode acontecer. Enquanto a depressão, a gente remete uma coisa mais do passado, uma coisa que, né, que é um peso, a pessoa, ela se sente, né, com humor deprimido, sempre um pouco triste, com incapacidade de expressar os sentimentos, ou mesmo de sentir e expressar as emoções, e isso está mais relacionado com alguma coisa de vivência do passado, de procura de significado da vida, coisas parecidas com isso.
Quais as consequências do estresse?
O estresse pode ter diversas consequências. Se for um estresse muito forte, né, um evento que a gente chama de traumático, como violência, mesmo casos de violência sexual, a gente pode ter o desenvolvimento do que a gente chama de estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa fica vivenciando aquela experiência que ela teve no passado. Mas o mais claro são estressores crônicos, né? Os estressores do dia a dia, que, como eu disse, dependendo de como a pessoa reage a esse estresse, ela pode vir a desenvolver um transtorno mental, que aí pode ser um transtorno depressivo, pode ser um transtorno de ansiedade, um transtorno que esteja relacionado com o estresse, como estresse pós-traumático, ou mesmo outros transtornos psiquiátricos, porque o estresse também pode ser fator de precipitação, de sintomas de esquizofrenia. Então, existem várias consequências do estresse, né? No nosso organismo, por exemplo, o estresse também pode alterar o funcionamento de alguns dos nossos órgãos, né? O coração, por exemplo, né? Existem links de estresse com casos de hipertensão e casos de hipertensão que estão relacionados com maior probabilidade de desenvolver depressão, por exemplo. Então, é uma coisa sistêmica, não é só no cérebro.
O estresse, a depressão e a ansiedade pode se considerar fatores de risco para transtornos de humor no funcionamento do cérebro?
Os transtornos de humor, eles são classificados, são classificações em que a depressão, ela se enquadra, né? Então, a gente tem, se a gente for pela Organização Mundial de Saúde, você tem a depressão recorrente e você teria o transtorno bipolar e esses seriam transtornos de humor. O estresse, ele é um fator de risco, mas não quer dizer que toda pessoa que passa por um estresse, ela obrigatoriamente vai desenvolver depressão ou vai desenvolver um quadro de ansiedade, porque existem outros fatores. Um, como a pessoa, né, se comporta diante do estresse, e também os fatores genéticos e ambientais. O nosso cérebro, ele é um dos mais atingidos, obviamente, e também essa forma de enfrentar está relacionado como o nosso cérebro vai se modificar diante dessa experiência. Então, o nosso cérebro, os nossos neurônios, né, eles podem fazer conexões que vão ajudar a fortalecer essa memória e ajudar a pessoa a revivenciar essa memória em situações, por exemplo, em que não existe mais o estressor. Essa revivenciar, esse flashback, pode ajudar a pessoa a desenvolver um transtorno psiquiátrico.
Nós ouvimos a professora Aline Campos, do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.